tempestades, ventos fortes e preparação para o primeiro frio mais intenso deste inverno em Mato Grosso do Sul. É com você.
Noticidade.
Vamos agora às informações do interior com os nossos correspondentes.
Bem, a gente começa com o Emily Mira. Uma nova reserva pantaneira destina 95% do seu território à preservação ambiental lá em Corumbá. Emily, os detalhes contigo. Boa tarde.
Boa tarde, Og, boa tarde, Gabriel, e boa tarde para você, ouvinte, nessa sexta-feira. Quando o assunto é preservação do Pantanal, Corumbá acaba de ganhar um reforço importante. Uma nova reserva teve seu plano de manejo aprovado e vai destinar quase toda a área exclusivamente para conservação ambiental. O Instituto Chico Mendes aprovou o plano de manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural Howard Kigley, localizada na região do Porto Jufre. Dos 643 hectares da propriedade, 95% serão destinados à proteção da fauna e da flora, além do desenvolvimento de pesquisas científicas. A área é considerada estratégica para a conservação do Pantanal por estar próxima aos rios de Cuiabá e Piquiri, uma região conhecida pela presença de onças-pintadas em vida livre e pela grande biodiversidade. Os 5% restantes da reserva serão utilizados para atividades controladas de ecoturismo, educação ambiental e apoio à gestão da unidade. O planejamento também prevê ações de prevenção a incêndios e monitoramento ambiental. A iniciativa fortalece a preservação de uma das áreas mais emblemáticas do Pantanal e amplia os esforços para proteger as espécies que fazem da região uma referência mundial em biodiversidade. Volto com vocês e desejo um excelente final de semana.
Noticidade.
Obrigado, Emily, pelas informações. Agora, na Costa Leste, Três Lagoas terá mobilização neste sábado para vacinação contra a gripe. A Dai Oliveira traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Dai.
Olá, pessoal, boa tarde. Moradores de Três Lagoas terão mais uma oportunidade para se vacinar contra a gripe neste sábado, dia 20. A ação será realizada na Feira Central, das 6 da manhã às 11, com atendimento destinado ao público a partir de 12 anos de idade. Para receber a dose, é preciso apresentar um documento com CPF e, de preferência, a carteira de vacinação. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e busca ampliar a cobertura vacinal contra a influenza no município. A vacinação contra a gripe continua disponível durante a semana nas unidades de saúde da família para toda a população acima de 6 meses de idade. Porém, na ação da Feira Central, o atendimento será voltado apenas para pessoas com 12 anos ou mais, garantindo uma agilidade durante a mobilização. A orientação da saúde é que a população aproveite a oportunidade, mantenha a vacinação em dia, principalmente neste período de temperaturas mais baixas e aumento dos casos de doenças respiratórias. Dai Oliveira, de Três Lagoas, desejo um ótimo fim de semana a todos.
Noticidade.
Obrigado, Dai, pelas informações. Para fechar o nosso giro pelo interior, nós conversamos com ela, Yasmin Galeano, direto de Dourados, que fala sobre moda hoje. Boa tarde para você também, Yasmin.
Olá, ouvintes do Noticidade, segunda edição, Yasmin Galeano, de Dourados. A estilista douradense Rebeca Borim Barreto, de 22 anos, alcançou um marco aí na carreira ao apresentar uma criação autoral no evento Desfile Futuro da Moda, edição ONU, realizado em Nova York, nos Estados Unidos, durante um evento paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Segundo reportagem do Dourados News, a peça faz parte da coleção O Que Sustenta um Sonho, desenvolvida a partir de uma reflexão sobre fé, futebol e cultura brasileira como elementos que representam a identidade nacional. O vestido foi bordado à mão ao longo de mais de 300 horas de trabalho e faz referências à bandeira do Brasil, às redes de gol e ao artesanato brasileiro, além de símbolos ligados à fé e à espiritualidade. A peça ela foi apresentada pela modelo e influenciadora Maju de Araújo, referência da moda inclusiva no Brasil, em um evento internacional que reuniu profissionais e lideranças para discutir inclusão, acessibilidade e representatividade na moda. Natural de Dourados, a estilista destacou a emoção de levar a cultura brasileira para um palco internacional e usar a moda como forma de expressão, propósito e cônica. conexão. Yasmin Galeano de Dourados para o Noticidade.
Noticidade.
Meio-dia 38, informações do mercado financeiro e do agronegócio.
BDM, seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Nesta sexta-feira temos o dólar recuando um pouco, cotado a R$5,14. O euro vai a R$5,89. BDM Digital, R$13,55. Bolsa com alta de 0,049% nesta sexta-feira. Arroba do Boi Gordo, R$341,50 de preço máximo. Saca de soja, R$114. E a do milho, R$52.
BDM, Mercado Financeiro.
Meio-dia e 40, rápido intervalo e a gente volta já já.
Noticidade. A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Cidade FM, no primeiro lugar, em todo lugar.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Um lugar pensado para você e sua família. Na Rota do Pantanal e Bonito. Lotes rurais a partir de 2 mil metros quadrados. Esportes, lazer e qualidade de vida. Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.
O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou seu negócio. Confira! Paleto pernil suíno com osso, carne fresca, quilo R$14,89, R$12,89 no Clube Mais. Carne moída, a 100 paleto, músculo bovino, carne fresca, quilo R$34,89. Fraldinha bovina, carne fresca, quilo R$49,89, R$39,89 no Clube Mais. Picanha bovina, carne fresca, quilo R$69,89, R$59,89 no Clube Mais. Cerveja Antártica Original One Way 300ml, R$3,89. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Na Chiquinho tem sempre novidade. Chegaram as canecas da edição limitada 2026. Inverno com carne cake de s'more. Primavera com torta de morango. Verão com merengue de limão ou de morango. E outono com floresta negra. Cada estação, um sabor diferente. E uma caneca para colecionar. Chiquinho, a vida pode ser doce em todas as estações.
Banho bom é Lorenzetti. Conforto e economia você encontra na Sertão. Os melhores chuveiros e duchas para sua casa. Bela ducha, 4 temperaturas em 10 vezes de R$9,99. Ducha Loren Shower. Eletrônica em 10 vezes de R$15,99. Ducha Top Jet Eletrônica em 10 vezes de R$21,99. Opções selecionadas com parcelamento em até 10 vezes sem juros. E aproveite o especial. Na compra de um chuveiro Lorenzetti acima de R$299, ganhe 20% de desconto no segundo produto da marca. Aproveite para garantir o seu Lorenzetti na Sertão.
Tá tudo certo. Tá tudo Sertão.
Novo padrão mundial Audi em Campo Grande. Inspirada nos novos padrões da marca, a Audi Center Campo Grande foi completamente renovada para proporcionar uma experiência globalizada. O novo showroom foi projetado para transportar você ao universo da marca. E para tornar esse momento ainda mais especial, convidamos você a vir conhecer o novo e inspirador Audi Q3. Audi Center Campo Grande, Afonso Pena, 5720. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já veio conhecer a Sol Magazine em Campo Grande? Aqui toda semana chega um caminhão de novidades para você arrasar. São peças lindas, cheias de estilo. E o melhor, tudo por apenas R$20. Corre para Sol Magazine, rua 14 de julho, 2377, no centro.
Atenção, Campo Grande! Acaba de chegar pela primeira vez Mundo Mágico, um show de circo no Shopping Bosque dos IPs. Super promoção de estreia, só R$19,99 no setor P. Comprando antecipado, garanta seus ingressos, vendas liberadas pelo site, no link da bio no Instagram, @circomundomagico.oficial. O melhor espetáculo da atualidade, o gigante King Kong, muito mais. Mundo Mágico no Shopping Bosque dos IPs. Vem viver esta incrível magia.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. BDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app BDM, é seguro e vamos lá. É BDM na farmácia, BDM no mercado, BDM na escola, com parceiro está fechado. BDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. BDM todo dia.
97,9. A melhor sintonia.
Todos os domingos tem leilão Leiloboi virtual de corte às 17 horas com transmissão da Rural Play, site e aplicativo Leiloboi. Filme seu gado com a empresa que é líder em leilões do estado. Temos uma equipe capacitada que vai até a sua fazenda, identifica, aparta, pesa e filma seus lotes sem custo de frete, reduzindo o manejo e perda de peso dos animais. Diminui seu custo, aumente seu lucro com mais comodidade e garantia. Informações e inscrições 67 999225257. Leiloboi, 41 anos. Tradição e confiança geram bons negócios.
Refazenda. De segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã.
Pra acordar bem melhor. Refazenda. Os grandes sucessos da música sertaneja. Refazenda.
Oferecimento, Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Lima Materiais para Construção, a sua melhor opção para construir ou reformar.
Aqui na sua estação.
Mergulhe de cabeça, passe a compensa.
E a Rádio Cidade FM traz as boas da estação.
Meio-dia 44, de volta com Notidade. Vamos à participação dos nossos ouvintes. Quem está por aí, Gabriel?
Bem, tem gente chegando aqui, só lembrando que eu não consegui ouvir. O Melão não para de falar. Como que eu vou escutar o ouvinte aqui?
Melão só atrapalha, rapaz. Chega aqui, só atrapalha. Chega mais cedo só para trabalhar.
Mas tem um ouvinte que fala o seguinte. Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel, toda a equipe. Não fale meu nome, por favor. Isso aqui está certo? E mandou um áudio.
Ó, e o que a gente está fazendo aqui? Foi até uma... até um protocolo que está sendo utilizado aqui dentro da Raviera hoje, tá? A gente está pegando sinal para dar prioridade nos clientes, tá? Um sinal de R$2.000 para dar prioridade nos clientes, mesmo que eu sei que você já tem ficha aprovada e tudo, é uma garantia, porque com devido ao fluxo grande que a gente vai ter de cliente, a gente não está pegando sem sinal, porque, vamos supor, eu fui lá, fechei com você, só que aí você fala, ah, Igor, mas vai demorar muito o carro, porque...
Bem, não, eu acredito que em relação ao financiamento.
Em relação ao financiamento, algum carro, alguma coisa em relação ao
programa do governo.
Cada concessionária tem a sua maneira de agir. Se a concessionária exige um sinal para garantir o carro, segurar o carro para você, qualquer concessionária faz isso. Ninguém entra numa concessionária para comprar um carro sem dar nada, né, até que o carro chegue. Isso é um procedimento, acredito que normal, sem problema nenhum. Tem mais alguém?
Gabriel, Paulinho Benevides, da cidade de Moreno.
Fala, Paulinho.
Eu gostaria de saber que em vocês eu acredito, o jornalismo de vocês até que eu acredito, os únicos também.
É.
Se é verdade. Obrigado, que Paulo. O Nine foi lá na China lá pegar dinheiro emprestado para fazer, para gastar com fundão eleitoral.
Não
eu
sei.
Vi na internet isso, eu não quero acreditar
não
nisso
sei.
Não, aí.
Não sei disso, viu, Benevides?
E hoje tem jogo do Brasil, né? Tomara que o Brasil já leva logo um 5-0 logo pra já ficar murcha a bola logo. Sexta-feira nada muda, estamos aqui na labuta e mais tarde vamos tomar a cervejinha do Shrek.
Vamos lá. Valeu, Paulinho, obrigado pela participação. Gozado, o que eu tenho visto de realmente de torcedores brasileiros que não estão muito empolgados com essa Copa, que nem o Paulinho quer que a seleção já tome 5 de uma vez, vai ser difícil, hein, Paulinho, mas... acho que é um reflexo de tudo que a gente está vivendo no país hoje. Bom, hoje vamos trazer agora para vocês aqui, hein, informação. Não, vamos com a Adeline Fernanda. Ela fala do varejo de Mato Grosso do Sul, que cresceu 3 vezes mais que a média nacional. Adeline Fernanda, com você.
Então, Og, o comércio varejista de Mato Grosso do Sul continua crescendo em ritmo acelerado e registrou um desempenho 3 vezes superior à média nacional. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o volume de vendas do varejo sul-mato-grossense avançou 9,6% no acumulado dos últimos 12 meses, enquanto a média brasileira ficou em 3%. O resultado coloca Mato Grosso do Sul entre os estados com melhor desempenho do país, impulsionado principalmente pelos setores de supermercados, combustíveis, veículos, materiais de construção e comércio de bens duráveis. O crescimento de renda das famílias, a geração de empregos e o fortalecimento do agronegócio também contribuíram para aquecer o consumo. Apesar dos números positivos, os especialistas alertam para um fator que preocupa empresários e consumidores: a inflação. O aumento dos preços de alimentos, energia elétrica e serviços tem reduzido o poder de compra das famílias e pode limitar o ritmo de crescimento do comércio nos próximos meses. Outro desafio é o elevado nível de endividamento. Pesquisas recentes mostram que mais de 70% das famílias de Campo Grande possuem algum tipo de dívida, um cenário que exige cautela dos consumidores, mesmo diante do aumento da renda e da oferta de crédito. Economistas avaliam que Mato Grosso do Sul mantém uma economia aquecida, com geração de empregos e aumento de circulação de recursos, mas destacam que a manutenção desse crescimento vai depender do controle da inflação e da capacidade das famílias de equilibrar o orçamento. A expectativa do setor é de continuidade do crescimento ao longo do ano, principalmente com a força do agronegócio e dos investimentos privados que vêm sendo anunciados em diversas regiões do estado. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline. Vamos ao nosso programa de toda sexta-feira para fechar a semana com chave de ouro.
Esporte Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Muito boa tarde, Melão Antunes, chegando aqui aos estúdios. Aliás, está aqui faz tempo já, ele chega cedo aqui só para ficar azucrinando a gente, né? O cara que é sabor entendido em futebol. Entende, não, entende muito de vôlei. Tá até com a camisa do vôlei aqui. Mas futebol, a gente arrisca algumas coisas aqui. Ele chuta muito. É isso aí, Melão Antunes. Muito boa tarde. Como é que tá?
Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel, tá? E boa tarde também pra Rubem Proença, que está nos ouvindo. Obrigado pela audiência.
Você falou o nome do Ariel com tanto entusiasmo assim?
O Ariel estava movimentado hoje aqui, o Ariel estava falando um assunto movimentado. O Ariel é nosso som aqui, fica na mesa, né? E aí estava movimentado. Ele e o Gabriel aqui estavam rindo, então estava junto, né? Nas piadas deles aqui. Não estava atrapalhando. O Gabriel falou que eu tirei a concentração dele. Não estava atrapalhando, não.
Bom, de leve. Antes de você começar a falar, eu preciso daqui, que eu tenho dado aqui todo dia, tenho trazido para os nossos ouvintes todos os dias aqui os resultados dos jogos que passaram. Então vamos lá, os resultados dos jogos de ontem: República Tcheca 1, África do Sul 1, Suíça 4, Bósnia e Herzegovina 1, 4-1, a Suíça jogou bem ontem. Quem jogou melhor foi o Canadá, meteu 6 em cima do Catar, hein? Isso. Mandou, o Canadá mandou o Catar e se Catar, né?
Nesse jogo aí, o jogador do Canadá, o Cané, quebrou a perna. Eita. Perna esquerda. Ixi, tá, a imagem Maria. Até feia, mas é um lance meio bobo, entendeu?
Ah, mas os caras apelaram, né? Não, botaram não. Dois jogadores pra fora por excesso, sim. Né? Dois jogadores. Mas jogaram com dois amigos.
A cena, não, você olha assim, eu acho que não foi nada. Eu vou até explicar o ouvinte aqui. É o seguinte: o cara prendeu, o jogador, o Cané, prendeu a chuteira no chão e o jogador do Qatar chutou o tornozelo dele. E quebrou a perna do cara.
Caramba, você lembra a cena? Feio, lembra a cena? Foi com Mirandinha que aconteceu? Foi, tem uma Mirandinha. Cena.
77.
Tem uma cena até hoje. São Quem Paulo. Não viu, você busca no YouTube aí quando o Mirandinha quebrou a perna, nossa, você vê a perna dele feio. Dobrando ao contrário. Nossa Senhora. Foi feia a coisa, fato meu curioso, Deus do céu, eu lembro disso até hoje.
O fato curioso é que o cara, que era o repórter cinematográfico da... Na verdade, o fotógrafo, né? É. Conseguiu pegar em cima do momento.
No momento que
pegou
perna,
a perna quebrada.
A gente vê a perna dele aqui, a parte da canela e o pé indo pra frente, assim, parece que dobrou a canela no meio. Meu Deus do céu.
Você falou que eu tô campeão de vôlei, né? Fui técnico de vôleibol, eu já vi muita torção, mas assim, quebrada
jeito é difícil, que
dói, hein, cara?
Bom, deixa eu terminar o resultado aqui. Então, o Canadá meteu 6 ontem sobre o Catar e o México venceu por 1-0 a Coreia do Sul. E hoje, nós temos aí, além do jogo do Brasil e Haiti, que está previsto para as 7:30 da noite, né? Horário Mato Grosso do Sul, 8:30 horário Brasília. Temos ainda Estados Unidos agora, às 14:00 da tarde, horário Mato Grosso do Sul, Estados Unidos e Austrália. Temos às 17:00, Mato Grosso do Sul, Escócia e Marrocos. E temos também às 22:00, 22:00 da noite, Turquia e o Paraguai. Então temos, são jogos de hoje para você. Obviamente a gente vai acompanhar o jogo do Brasil e Haiti e esperar que o Brasil faça uma participação melhor, né, o Melão? Porque eu não gostei do primeiro jogo. Não sei você, como mais entendido de futebol do que eu. Aí eu particularmente não gostei. O que você me diz da estreia do Brasil no jogo?
Na sexta passada.
No sabadão.
Na sexta passada nós estamos comentando aqui que o jogo do Brasil era forte, era difícil. Por que que era difícil? O Brasil é o sexto no ranking, né? E Marrocos é o quinto.
Marrocos era o quarto, né?
O sétimo.
Não, sétimo no ranking, mas foi a quarta.
Sim, não, foi o quarto.
Quarto lugar na última Copa.
Na última Copa. Então o que acontece? Acontece que esse time está 5 anos jogando junto. Se a gente for analisar o jogo, cara, sem sacanagem, sem brincadeira. Os 20 minutos do primeiro jogo, do jogo, o Brasil não pegou na bola.
Não, perdeu. Não, cara, pegou, ainda fez muito passe errado. Ainda.
Justamente. Aí quando. Só passe errado, nós não saímos, nós atacamos uma bola, Og. A única bola que foi depois dos 20 minutos, o centroavante do Igor. O Igor Thiago, ele não conseguiu cabecear a bola. Né? A bola passou raspando a cabeça, ele podia entrar no gol. O Brasil podia ter feito o gol.
Perdeu várias oportunidades.
Começou a jogar. O Brasil começou a jogar depois dos 20 minutos. Numa dessas, nós perdemos a bola no meio-campo. O meio-campo nosso perdeu a bola. E aí o que aconteceu? Como o time do Catar, do Marrocos, é muito entrosado, foi 5 anos jogos junto, o meio-campista dele deu um lançamento pro centroavante, pro atacante dele, sem ver. E o cara conseguiu entrar nas costas dos dois, no meio dos dois zagueiros.
O Alisson estava muito adiantado, tomou por cima.
O Alisson estava no meio, estava bem adiantado e o cara fez o gol com cobertura. O que que aquilo é? Aquilo ali, cara, é um jogo, um time que tá, eles estão acentuados, eles treinaram muito, são 5 anos jogando junto. O Brasil não achou um time ainda. Porque a gente ia jogar 4-2-4. O que que é? 4, nossa defesa, 2 meio campo, 4 um ataque. Nós jogamos quanto? 4-3-3. O que que o Marrocos fez? Bloqueou o nosso meio-campo. Casimiro e Bruno Guimarães não conseguiram jogar. Paquetá, pior ainda, não conseguiu jogar. Não conseguiram jogar. Então nós não tínhamos como sair lá de trás, era só chutão.
Exatamente.
E os caras vieram para cima da gente, né? E ainda, individualmente, conseguimos um gol com o Vini Júnior, que deu um drible lá, driblou dois, chutou, fez o gol. E nós perdemos mais gol depois. Depois nós acentuamos.
Você acha que
não conseguimos fazer gol.
O Ancelotti deveria ter mexido, e não mexeu, né, no time, deixou do mesmo jeito.
No
poderia ter
tempo,
mexido no segundo tempo.
No segundo tempo ele tirou dois. Tirou o lateral direito.
Todo mundo cobrando, cadê o Endrick, cadê não sei quem, papapá.
Aí vou falar sobre o Endrick, né? Eu vou falar como técnico, né? Mas você é técnico de vôlei, mas tô falando como técnico. Cara, nós estamos numa Copa do Mundo. Ele ia colocar o Endre no segundo tempo, só que o Bruno Guimarães cansou, aí teve que colocar outro menino, outro meio campo, né? Não deu para colocar o Endre, mas ele ia colocar o Endre para jogar. Aí o que ele diz hoje, ontem a entrevista dele, ele falou que o Endre não vai jogar, não começa jogando, mas que o Endre vai entrar. O que acontece é que nós, brasileiros, achamos que é só colocar o time lá e jogar. Não é. Nosso time não está ainda posicionado, nosso time não está entrosado. A palavra é essa, entrosamento, nosso time não tem entrosamento. Ah, Melão, mas cadê ele coloca um time? Porque ele está arranjando, ele está procurando o time. São 13 jogos que ele teve faz um ano. Ele chegou faz um ano atrás. Foi uma bagunça toda a nossos 4 anos para a seleção. Nós tivemos 3 técnicos antes do Ancelotti. E caiu o presidente contratou ele, que era para vir antes, o cara caiu. Aí teve outro presidente da CBF, né? Caiu. Então era uma bagunça. E ele está tentando arrumar essa seleção. O jogo de hoje, eu vou falar para vocês, eu falei uma vez passada que o Brasil tinha que meter 6-7 nesse time aí. Se o Brasil perder um jogo desse, tem que voltar de bote, salva-vida. Não bota nem de avião, bota de bote.
Não dá. Tudo bem. Marrocos é um time mais reforçado, os caras estavam bem, ficaram em quarto lugar na última Copa e tal. Tudo bem, tá? Mas a gente esperava um pouquinho mais. Eu esperava no mínimo um 2-1. Falei em 3-1 aqui no programa passado.
Mas a gente não esperava, Rob.
Esperava um pouquinho mais.
A gente não esperava, porque é o seguinte. É, que vinham abafar o nosso time na zaga, tudo bem, né? Mas eles abafaram o meio-campo nosso, a gente não tinha como sair, porque o nosso lateral direito era zagueiro. E o lateral esquerdo só tinha o lateral esquerdo pra gente sair com a bola. Depois tem que ser chutão, e os caras recuperaram a bola. E nós não conseguimos pegar a bola. Até os 20 primeiros minutos foi de derreter. Nunca vi aquilo contra o Brasil numa Copa do Mundo. Então, acho que nós demos muita sorte, ainda tem empatado o jogo, de arranjar até arranjar no gol lá. Agora. Vai voltar o Neymar, eu acho que volta o Neymar só no mata-mata.
O Neymar só vai ficar no final. O Neymar não vai entrar tão cedo. Né?
No time de hoje, ele vai mexer no time, né? A provável escalação do Brasil hoje.
Acho que o Neymar nem foi, inclusive, para a cidade.
Ele ficou treinando. Aprovar a escalação do Brasil hoje, ele vai mudar, né? E vai ficar só o Douglas Santos. Provavelmente vai jogar o lateral direito, vai jogar o Gabriel Magalhães, Marquinhos Gabriel Magalhães, na direita o Danilo, na esquerda o Douglas Santos. No meio campo vai ficar o Casimiro, o Bruno Guimarães, e na frente vai ser o Luiz Henrique, que é aquele que vocês lembram que era do Botafogo, na direita, o Paquetá, Matheus Cunha, Igor Thiago, Rafinha e Vini Júnior. Ele não vai mexer, ele vai mexer em duas, três posições só. E vai manter. Eu creio que o Brasil vai jogar o seguinte, pessoal, vocês estão me ouvindo. O Brasil vai abafar, não vai deixar o time da do Haiti.
Você acha que eles vão jogar muito abafar. Retrancado?
O Haiti vai, não vai deixar. O Haiti vai jogar, vai vir de chutão só. O Brasil vai tomar bola ali no, na pequena área, perto da grande área, vai tomar bola ali mais perto fazer o gol. Eu acho que o Brasil fazendo isso faz dois gols no primeiro tempo. Aí ele coloca a garotada no segundo tempo. Ele vai colocar o Endrick, ele vai colocar o Rayan, ele vai mexer no meio campo, vai colocar o Danilo no meio campo, não vai mexer na zaga. Certo? Se ele mexer na zaga, ele mexe no início do jogo. Eu creio que ele não vai mexer na zaga. Né? Depois ele pode até mexer na zaga, porque os caras estão cansados. A dupla de área nossa está cansada. Jogou ao final da Champions, né? Na nossa dupla de área, que é o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, estão cansados. Estão cansados mesmo. Então deve jogar meio tempo, tiver dois, três gols, eles vão sair. Vão sair para quê? Para que a gente possa descansar para o próximo jogo.
A semana passada ninguém acertou o resultado que eu pedi aqui, né? Você errou, Marcelo, o Miranda também. Que estava com a gente, errou,
dois,
ninguém.
2-0,
e agora, o que você acha? Gabriel Félix, o que você acha?
Para hoje? Og, vou falar para você, eu não estou na pegada assim do Paulinho Cowboy, que falou que quer que o Brasil perca logo, mas com eu não estou muito otimista não, cara. Depois do jogo com o Marrocos lá, o Brasil sofreu para reagir. No final, quando os marroquinos já estavam cansados, o Brasil conseguiu esboçar ali alguma coisa. Então, vamos lá, né? 1-0 no Haiti tá ótimo.
Tá bom. E você, Melão?
Ah, eu acho que uns 4-0.
Tudo você tá otimista, hein?
Caramba!
Ariel Marco,
mas
qual
tem
seu...
detalhe, viu, Og? Desculpa atrapalhar, peraí. Mas tem um detalhe. Eu não sei como os haitianos estão jogando, não tenho acompanhado eles. Então, pode ser que o Melão tenha razão.
É, pode ser. Ariel Marco.
Bom, Og, eu acredito que o Brasil hoje ganhe, né? Assim, talvez não de muitos gols, mas... Eu também não estou muito otimista para as próximas fases ali, né? Oitavas de finais, quartas. Eu acho que tem que ter um ajuste muito fino ali, ou
sim,
a coisa... Porque olhando bem os jogos, você vê que está tudo muito equilibrado, né, cara? O nível está diferente, né, nessa Copa, né?
Exato. O que você arrisca de resultado?
Para hoje?
É.
Olha, eu nem queria falar, mas eu talvez uns 2-1, talvez...
Eu vou manter o mesmo diagnóstico, o prognóstico aqui que eu fiz na semana passada. Eu falei em 3-1. Vou manter os 3-1, que acho que talvez seja mais fácil esse jogo. Errei feio, mas vamos ver semana. Vamos ver amanhã. Segunda-feira a gente traz quem acertou, quem não acertou o resultado.
O problema é o nosso time, não é outro time, é o nosso time sem entrosamento do nosso time. Então a gente vai pegando pelos jogos. Eu já tinha dito isso faz uns 3, 4, 5 meses, vou repetir de novo. O entrosamento do nosso time vai ser pego, vai acontecer agora nos jogos. Né? Agora, eu só não esperava esses 20 minutos a gente tomar a pressão que nós tomamos. Depois, se a gente rever o jogo com mais calma, né? O Brasil não tomou mais pressão.
Eu acho que se o Marrocos não tivesse feito o primeiro, esse jogo ia ficar em 0-0.
Poderia
eu acho que ia ficar em 0-0. O Brasil, às vezes, trabalha muito sob pressão. Tomou o primeiro, ele reage. Mas se não tomar, ele fica naquele joguinho ali.
O que eu gostei foi a atuação do Vini Júnior. Ele assumiu o papel dele
de
protagonista
bem
da seleção.
Também,
claro. Ele jogou, né? O pessoal, o Vini joga. Cara, o Vini foi lá, fez um golaço, que o gol que ele fez. E outra coisa.
A separação com a Virgínia não fez muito efeito.
Eu acho que ficou bom, hein, cara. Mas é outra coisa também, que não tá jogando bem é o Rafinha. Né? O Rafinha correu. Agora vamos ver o dia de hoje, o Brasil começa a entrosar, né? Vai entrosar. O Neymar, você não perguntou dele, mas o Neymar nem foi para campo.
Quem não perguntou? Perguntei, a gente tá falando do Neymar agora há pouco.
Pois
como
é, nem
não?
Foi para campo, o Neymar nem foi para campo, não vai nem não tá vai treinando.
Pra não foi lá para
o estádio. Ele vai jogar, ele deve entrar no outro jogo, uns 15, 20 minutos, para jogar o mata-mata meia
isso
hora.
Isso se o Brasil estiver ganhando. Se não tiver ganhando, acho que Neymar, não sei se entra ou não. Mata, se ele mata, não tiver extremamente 100% preparado, não, o Ancelotti não vai botar ele em campo.
Ele vai. A Copa são 40 dias, já se passaram 7 dias. Então o Neymar tem 32 dias, 33 dias para entrar em. Vamos dizer que vai até a final. Mas o Neymar, eu acho que depois desse primeiro mata-mata, que
daqui vai
a outra semana, na outra semana, daqui duas semanas, aí ele já começa a entrar, a forma dele tá melhorando muito.
Maravilha, gente. Então assim nós encerramos. Obrigado, Milão Antunes. Vamos mais tarde torcer aí pelo Brasil, né? Como todo bom patriota, querendo ou não, independentemente. Para com essa história de o Brasil não pode ganhar a Copa, porque esse governo. Esquece. Ver, Copa é uma coisa, sabe? Pô, vamos divertir, né? Vamos curtir. Se não ganhar, não ganhou e tal. Mas ficar, sabe, rogando praga sobre o Brasil, porque o governo do Brasil. O governo tá ruim, deixa, mas vamos pelo menos ter um momento de alegria. Né? Ali, aquela alegria que dura ali menos de uma semana só, já tá bom, pelo menos.
Né? A gente torce muito contra o outro no Brasil pelos clubes, que nós somos acirrados. E quando chega a seleção, por exemplo, todo mundo torce.
Começa a botar contra, né?
Vai torcer é contra.
Aí não dá, né?
Nós torcemos pro Paraguai, o Paraguai perdeu por 4-1, pô.
É isso aí.
Vou torcer o Brasil.
É isso aí, minha gente. Obrigado, Gabriel, Ariel, Adeline, Emílio. Obrigado a todos que participaram do Noticidade. Vamos torcer hoje pelo Brasil. Se Deus quiser, a gente está na segunda-feira comemorando junto com vocês aqui essa vitória. Meu forte abraço, final de semana abençoado, um jogo iluminado para todos e até segunda.
Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS, a notícia em primeiro lugar.
Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais. @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
A Metalsul, pré-fabricados especializada em construções de galpões pré-moldados, estruturas metálicas, barracões para o agronegócio, tem o compromisso com a qualidade, prazo e atendimento, possuindo equipe técnica e colaboradores especializados em cada etapa do processo. Há mais de 35 anos no mercado, fazendo seus projetos se tornarem realidade. Nós da Metalsul estamos prontos para te atender. Faça um orçamento no nosso WhatsApp 67 99954-6160, 67 98479-0019.
Cidade.
Fique agora com mais um episódio do Rede 360. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra, seu apresentador, e hoje eu te trago um assunto delicioso, tradicional. Eu tenho certeza que você, em algum momento, já esteve em alguma festa que tinha o quê? Um bom buffet. A gente fala desse assunto, que é o mercado de buffets e festas, eventos, aqui no nosso estado, que é um mix de uma tradição de longa data, com inovação, logística difícil, e tudo isso você vai ficar sabendo com o nosso expert de hoje. Antes de começar, eu sempre gosto de agradecer quem faz a diferença e tá toda vez com a gente, os nossos patrocinadores. Agradeço ao Pátio, o Shopping do Centro e agora com a gente, Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. E tradicionalmente, antes de começar a nossa entrevista do dia, eu quero perguntar para a Rê, a nossa inteligência artificial, o que ela sabe sobre o assunto. Rê, fala um pouquinho pra gente sobre esse mercado fantástico de buffets e festas aqui no estado.
Claro, Ulisses. O mercado de buffet engloba serviços de alimentação e organização para eventos.
Ele atende desde o setor social, casamentos, aniversários, formaturas, até o corporativo, confraternizações, feiras. Oferecendo desde a preparação de pratos e garçons até a infraestrutura completa de salão, decoração e bebidas. Campo Grande apresenta um elevado potencial para esse segmento.
Então vamos direto para a nossa entrevista de hoje. A gente é um expert no assunto. Quando a gente fala de buffet, a gente sempre lembra do Grand-Mère. Eu estou aqui com o Del Rimoli. Tudo bom, Del?
Tudo bom.
Como que você está? Bem-vindo. Bem-vindo ao Rede 360. Obrigado por aceitar esse convite.
Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite e prazer estar aqui. Vai ser... Vou tentar responder tudo da melhor forma possível.
Tenho certeza. Você entende muito do assunto, então isso facilita muito. E aí eu e o pessoal de casa, a gente gosta sempre de entender um pouquinho mais e ir a fundo com os nossos experts do dia. E hoje você é o nosso expert que está a vida inteira nesse ramo, né? Porque, na verdade, para quem não sabe, o Del está à frente do buffet Grand-Mère, que é da família dele há quantos anos já?
Olha, só de Grand-Mère mesmo, uns 30. Mas se a gente pegar desde a história da minha avó, a gente tem para mais de 60 anos de história.
Putz, é muita história, então. É muita tradição, né? Muito know-how no que vocês fazem. Mas para quem não te conhece, falei aqui um pouquinho, mas conta pra gente a sua história. Você é aqui do estado, você tá no ramo desde que começou.
Bem, beleza. Sim, eu sou daqui, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nascido, mas morei muito tempo fora. Desde pequenininho, minha mãe e minha avó, obviamente, já estavam no ramo. E eu sempre estava na cozinha junto com as duas. Quando eu terminei meu ensino médio, eu estava meio perdido da vida, né? O que eu vou fazer da vida? Fazer faculdade? Vou ou não vou? Fui para Nova Zelândia.
Que legal, lado do mundo.
Do outro lado do mundo. E na Nova Zelândia, calhei de trabalhar em cozinha. Fui trabalhar de primeiro lavando prato, depois limpando o chão, e depois fui aprendendo a cozinhar e fui pegando gosto. E lá eu fiz meus primeiros cursinhos. Lá eu fiz meu primeiro curso de barista, meu primeiro curso de mixologista.
Quanto tempo lá?
Eu fui pra ficar 3 meses pra fazer um curso de inglês.
Uhum.
E eu fiquei 1 ano e 3 meses.
Que legal. Normalmente quando mora fora, isso acontece muito de trabalhar com restaurante, né?
Exato. Eu queria morar lá, pra falar bem a verdade. Só que meu pai e minha mãe, não. O filho meu não vai ficar longe de mim, não sei o quê. Eu tinha 18 anos pra 19 anos. E aí eles me arrastaram de volta pra cá. E aí nessa deles me arrastaram de volta pra cá, eu já tinha enfiado na cabeça que queria mexer com cozinha e com gastronomia. Fui pra São Paulo, fiquei 4 anos em São Paulo. Fiz a faculdade de gastronomia lá em São Paulo. Trabalhei em alguns restaurantes lá, e aí, de repente, meu pai virou pra mim e falou assim, cara, você tá trabalhando pros outros e você tem uma empresa desse ramo aqui. Bora? Ah, bora.
E... Super chinesa, eu também trabalho em família e sei como que funciona, e quando vem esse chamado, de vez em quando a gente fica com o coração partido, mas depois dá pra ver que deu tudo super certo.
Cara, deu graças a Deus. Quando eu voltei, eu fiquei trabalhando, nós tínhamos, além do Grand-Mère, nós tínhamos outro buffet. E eram gestões separadas, era minha mãe no Grand-Mère e meu pai no Camelote Buffet. Provavelmente muita gente vai lembrar. E eu trabalhei com meu pai. Cara, eu e meu pai era uma briga só. Meu pai me demitiu.
Sério?
Sério.
Mandou embora.
Me mandou embora. E aí eu fui pro Grand-Mère. Nessa que eu fui pro Grand-Mère, eu abri a minha empresa de mixologia, de bar de drinks. E aí fui tocando minha empresa. Pós pandemia, ali 2023 mais ou menos, meu pai já com 70 anos, minha mãe com 66, 67, eles cansados. E aí eles fizeram a proposta, filho, a gente quer aposentar, a gente não precisa mais trabalhar, e só que a gente não vai deixar esse legado que é o Grand-Mère cair. Assume, topa e... Acá estou eu hoje.
Já fazia sentido, você já estava lá com eles?
Estava junto.
Tem amor à cozinha?
Sou apaixonado, gostaria de ficar mais na cozinha hoje do que fica, infelizmente.
Ou está mais no administrativo.
Exatamente, tem uma chefe de cozinha maravilhosa, a Anne é... Cara, ela é fabulosa, ela tem uma criatividade incrível, ela cria coisas fora da casinha. Mas gostaria de estar mais na cozinha do que estou hoje. Mas ossos do ofício, faz parte.
Mas eu tinha certeza que justamente ossos do ofício é porque tem muita demanda. O nosso estado é um estado que está sempre crescendo. Você vê esse mercado aqui no Mato Grosso, vocês sendo um dos maiores bufês do estado, você vê um mercado pujante, faz sentido. O Campo Grandense, o Mato Grossense gosta de fazer uma festa, é criterioso no serviço. Como que você vê?
Cara, a gente tem clientes de vários perfis, né? Primeiro a gente tem um cliente que é um evento social, um casamento, 15 anos, o aniversário, a bodas, que são eventos particulares. E a gente também tem um lado empresarial, que é o, vamos dizer assim, o corporativo, a palestra, o workshop, por esse caminho. São coisas completamente diferentes. O mercado de Mato Grosso do Sul é um mercado bom sim, porém, em comparação, por exemplo, ao nosso vizinho, Mato Grosso, a gente fica bem para trás. É, vamos dizer assim, circula menos aqui, entendeu? Mas nada que a gente não possa correr atrás e aumentar. Mas é um mercado, vamos dizer assim, próspero. Vamos lá, eu vou, uma formatura minha, um evento para 500, 600 pessoas. Eu giro fácil ali, diretamente e indiretamente, pelo menos uns 150, 200 empregos ali na noite.
É, bastante gente, bastante família envolvida para fazer um evento daquele dar certo.
É, cozinha é uma coisa muito estressante.
Uhum.
Cozinha tipo, é um ambiente quente, barulhento, com muita fumaça. É, e tem time para as coisas.
Sim.
Um casamento, o horário do jantar no casamento não pode ser errado, de forma alguma. Tipo assim, então, se o forno explodir, se vira, meu irmão.
Dá um jeito, pula. Dá para parar.
Exatamente. Então, tipo assim, quem faz isso de verdade, quem trabalha nisso, tem que amar. Se o cara tá ali só, tô aqui só para tirar um troco, meu irmão, tô fora, não fica não, vai atrapalhar. Tem que amar o negócio mesmo.
Com certeza. E comparando esse mercado, quando você era mais novo, quando você via sua família fazendo isso, para agora, tempos modernos, tecnologia, a demanda, a cobrança maior dos seus clientes, o que, que mudou?
Cara, eu percebi duas coisas. Uma, um pouco da perda da tradição. Antigamente existia muita tradição do como servir, do botar a mesa.
Ah, isso é interessante.
Tipo, o número de pratos, o número de talheres... Prato inicial de entrada, de jejum, entrada, prato principal, segundo
isso
prato.
Isso era cobrado antigamente, né?
Isso era cobrado antigamente. Eles
esperavam isso nas festas.
Exato. Fazer um casamento antigamente, por exemplo, era muito raro a gente fazer um casamento com buffet americana. Era só serviço empratado, serviço à francesa, ou a inglesa.
Buffet americana, pra quem não sabe, é você mesmo se serve, né, no buffet.
Isso é o self-service.
Exato. Eu gosto de tirar as dúvidas pra todo mundo ficar na mesma conversa com a gente.
Era muito raro um casamento dessa forma. Quando que a gente fazia um buffet americano? Uma formatura.
Entendi.
Mas um casamento, não. Um casamento, a gente tava falando de glamour, de elegância, de...
Justificação, né? Essa casa, geralmente é onde as famílias mostram o seu poder, o seu
né? Cara, hoje o que eu tenho de orçamento de galera que pede churrasco...
O casamento,
olha só. Não tá escrito. É um monte. Eu comprei uma Pit Smoke, que é uma churrasqueira defumadora gigante, só pra poder atender esse público.
E você já parou pra pensar, vocês, no meio, no ramo, vocês têm uma ideia por que essa mudança de cultura, de...
Cultural. Totalmente cultural. Se você vai num casamento, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos eventos acontece em hotéis. E lá o horário de servir o buffet é o horário fixo. Então tem aquele negócio de servir antes, servir depois ou servir o tempo todo. É muito por conta de desperdício, de custo e por assim diante. Já que no Brasil não. O brasileiro, ele é... Cara, ele é solto. O brasileiro uma hora quer dançar, uma hora quer beber, uma hora quer conversar. Tem gente que não janta, tem gente que fica a noite inteira só beliscando pra poder beber mais. Tem gente que não bebe e come a noite inteira. É cultural, o brasileiro é assim, mas solto, sabe? E, meu, se você se sente bem dessa forma...
É importante agradar o cliente, né? E vocês foram se adaptando, então, nesses anos. E se eu for um cliente que estou procurando, sim, um casamento, ou vou fazer formatura, normalmente formatura é a escola, mas eu não tenho muito essa noção de como que é o serviço, eu não tenho essa noção de evento. Sempre sonhei em ter uma festa grande para o meu casamento, o meu aniversário, da minha filha, só que não sei. Vocês dão também essa consultoria, vocês acompanham essa criação do evento?
Cara, sim. Inclusive, isso é até um ponto difícil no ramo de buffet, que é o tal do orçamento, né? A pessoa liga na empresa sem saber quanto custa, ela só quer ter uma noção de preço. E, cara, essa noção de preço vai muito da cabeça.
Depende do seu sonho, né?
Do cliente, exatamente. Depende do seu sonho, tanto que você quer sonhar. Vamos lá. Se você quiser fazer uma festa para 100 pessoas, ela vai ter um custo. Se você quiser fazer uma festa para 200 pessoas, não quer dizer que vai ser o dobro, mas ela vai ter outro custo.
Sim.
Às vezes o cliente liga lá e ele quer, tipo, mas quanto custa? A princípio a gente tem um cardápio padrão, um preço, vamos dizer assim, inicial, a partir de, que é o que a gente passa para essa pessoa que tá fazendo uma especulação, que não tem a certeza de que vai realizar o evento. Mas se a pessoa realmente quer fazer o evento, ela quer começar a investir, aí a primeira coisa que ela tem que fazer é ir no local.
Conhecer o lugar.
Ela tem que conhecer o lugar.
Ah, já sonhar, né, como que vai ser o evento, visualizar... Uhum.
Por exemplo, o Gramer Buffet, o meu salão. Meu salão tem uma lotação máxima para 800 pessoas. Mas não quer dizer que vai caber 800 pessoas em todos os eventos. Depende da decoração, depende da quantidade de buffet, depende de quantas ilhas a gente vai montar. Se for um evento corporativo, por exemplo, em formato de auditório, cabe muito mais de 800 pessoas. Isso tudo, eu não vou ficar 3 horas no telefone explicando isso para o cliente. Então, primeiro, agenda uma visita. Vai lá. Segundo passo, data. Data é fundamental, porque... Vamos lá, já teve casamento que caiu em data de eleição. E em data de eleição tem lei seca.
E ninguém pensou nisso antes?
Não. Na verdade, todo mundo pensa aquele jeitinho brasileiro. Não, mas a gente pode.
Dá um jeito.
Entendeu? E aí você tem que conversar com o cliente, tem que resolver esse aspecto. Mas o quanto custa fazer um evento depende de muito do evento. São uma das características do evento. Cara, eu já fiz casamento de 100 pessoas que foi mais caro do que festa de formatura para 1.000.
Olha só.
Normal.
Isso que eu ia te falar, porque também não é algo padronizado. É o que você quer servir nesse casamento. Qual é a comida, né? Por quanto tempo, né? Isso faz diferença também. Eu falo isso, tenho um pouquinho de liberdade, porque eu conheço o Del pessoalmente também. Já me atendeu num evento corporativo aqui da Rede MS e também num evento nosso fora da Rede MS. E realmente, eu falei a minha ideia, a minha temática, ele construiu um cardápio em volta disso e foi de grande sucesso. Então, por isso que eu falo, você me deu uma boa consultoria ali, você me ajudou, eu te falei, é meu sonho, e você me trouxe o cardápio, porque eu realmente fui muito feliz, foi muito gostoso.
Uma coisa que eu tento explicar muito para os meus clientes é assim, me fala o que você quer, e aí eu vou te falar se se aplica ou não se aplica.
Com certeza.
Porque tem cliente que chega para mim, vamos lá, um exemplo de churrasco de casamento. Não é legal servir churrasco em rixô, servindo ali no americano. Porque o rixô ele é pré-aquecido em banho-maria. Então a carne vai continuar cozinhando ali dentro. Ela vai perder o ponto.
Entendi, verdade.
Não vai ficar legal, entendeu? Só que o cliente não sabe disso. Eu tenho que explicar isso pra ele. E aí como que é a segunda opção que a gente tem? A gente pode fazer o churrasco estilo rodízio também. Só que isso vai elevar muito o custo do cliente, por conta que a gente não sabe a quantidade que o convidado vai comer de cada peça.
Certo.
Entendeu? Cara, é personalizado. Se eu pudesse padronizar, facilitaria muito a minha vida. Mas pra falar bem real ao mesmo tempo, ia ficar chato.
Tem um lado criativo também. Tem um lado que você. Esse amor que você tem pela culinária, pela festa, e você ter essa liberdade. Não liberdade, mas tentar realizar esse sonho do cliente.
Exato. Cara, uma coisa que já. Tem cliente de todos os perfis. Tem cliente que chegou lá pra mim e falou assim, cara, vamos fazer, sei lá, isso aqui era um filé molho madeiro. Eu tento de todas as formas tirar essa cabeça dele.
Esse é o mais das antigas, né?
Passou, tá velho, já foi. É gostoso, é delicioso. Se a pessoa virar pra mim e falar assim, eu amo, eu quero, beleza, eu sirvo. Okay. Não vou deixar de atender, mas...
Se for falta de criatividade ou de conhecimento de algo novo, né?
Aí a gente tenta tirar, meu.
Essa modernização do buffet que a gente vem conversando, né? Porque o buffet é uma coisa que, se você pensar, vem historicamente de muito tempo. Você servir grandes festas, atender muita gente. Mas, como você falou, ele vem se adaptando. E as etiquetas? Como funciona? Sua equipe, ela é treinada para isso? Você falou que tem gente que não liga e não cobra. Mas eu acredito que ainda tem aqueles mais tradicionais que cobram um atendimento diferenciado.
Sim. Cara, esse daí é legal de atender. Esse pessoal, por exemplo, da época da minha mãe. As amigas da minha mãe, que até hoje procuram a gente, que ainda fazem eventos. Essas clientes, eu gosto muito de atender elas, porque elas são... Elas sabem o que elas querem e elas... Como já tem experiência, já tem vivência, já tem tudo, então ela sabe o que é bom.
Sim.
Cara, é muito legal pegar uma cliente que sabe falar de gravalac, que sabe falar de caviar, que pede um frutos do mar.
Legal.
Que, por exemplo, eu vou fazer um evento na época do ano que é outono, que combina muito com uma paella. Isso é legal porque a gente que gosta, né, que é apaixonado pelo negócio, dá um foguinho, dá um negócio tipo assim, agora vai dar
fio.
Esse daqui vai ser legal, esse daqui vai ser massa. O cardápio de vocês mesmo, no evento de vocês, que poxa, foi um churrasco com cara de defumação, que foi algo temático também pelo evento
de vocês. Presença, né? Uhum.
Pô, foi super legal. Nós atendemos todo o estado, já tem muito tempo. E a gente tá tentando expandir para fora do estado, atendendo um pouquinho mais distante. A gente tem estrutura para isso tudo. Eu consigo, por exemplo, fazer evento lá no Gramero no dia e no mesmo dia fazer um evento fora. Sim, a gente tem uma equipe fixa muito grande. Obviamente, né, nesse ramo de buffet, você tem que ter uma equipe de freelancers também. E a gente tem alguns freelancers ali que já são cartas marcadas nossas, que é um pessoal que a gente chama para dentro de casa e a gente ensina. Então a gente tem uma equipe muito bem estruturada. E, cara, eu sou terceira geração de Gramero. O que eu tenho de prata, de cobre, de cristal...
Um monte de coisa guardada, um monte de
muito,
coisa.
Muito, muito.
É um acervo da família, né?
Eu me arrisco a dizer que não existe buffet em Campo Grande com mais acervo do que o meu. Eu tenho literalmente dois galpões só de acervo.
Imagina.
É muita coisa.
Imagina a logística de tudo isso também, né? Não perder um garfo e voltar de uma festa.
A minha meta fica louca comigo, né? Minha meta trabalha comigo tem... Na verdade, ela tá na empresa há mais tempo que eu, né? Porque ela é da época dos meus pais.
Sim.
E quando eu entrei na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi atualizar um sistema lá, para tudo. Né? Tipo, antigamente era panelazinha de Excel e a gente deu aquela atualizada. Rapaz, essa mulher ficou doida comigo. que eu fiz ela tirar foto de tudo. Eu fiz ela catalogar
tudo.
Então isso foi um trampo de meses.
Imagina.
Mas tem
a digitalização de tudo, acho que naquela época, né, todo mundo passou, foi complicado, mas é o que salva hoje em dia, muito mais eficiente. Muito mais eficiente.
De longe.
Então tá, mas agora falando do Grammer, quero falar mais de vocês, porque realmente é um buffet de tradição, que está há muito tempo aqui no estado. Vocês, o produto que você oferece é a locação, é o buffet, mas também tem bar.
Sim.
Quais são o leque de produtos que vocês oferecem aqui?
Bom, nosso ganha-pão de verdade, as coisas, nós somos especialistas, é o espaço, que a gente tem o nosso salão tem uma estrutura completa, capacidade de lotação para 800 pessoas, com estrutura de mesa e cadeira, ar-condicionado central, gerador próprio, entre outras qualidades lá. A nossa gastronomia, ela é completamente personalizável. Então, você pode fazer um cardápio para mim desde um jantar na sua casa para 10 pessoas.
Deixa eu perguntar isso. Uma coisa menor eu também consigo?
Consigo, claro. Sem sombra de dúvidas. Fiz agora, domingo passado, fiz o camarote de um leilão que estava tendo fora. Inclusive, até pouco fora de Campo Grande. É para 30 pessoas.
Legal.
Tranquilamente, dá para fazer. Então o nosso cardápio a gente pode fazer desde um evento pequenininho até um evento maior do que comporta no Grammer, para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tanto faz, para falar bem a verdade. E a gente também tem o serviço de bar de drinks. Quando eu voltei de São Paulo para cá e abri a minha empresa de bar de drinks, eu toquei ela sozinho por um tempo, né? Sem ser unificado ao Grammer. Chamava Show Bar Experience na época. E aí depois, quando eu assumi de vez o Grammer, eu falei, cara, vejo sentido em ficar com duas coisas separadas. Vamos agregar mais valor.
Perfeito.
No serviço. E aí hoje o Grammer também oferece serviço de coquetelaria para eventos.
Legal. Então, é a mixologia que você estava falando.
Exato. A mixologia nada mais é o bartender que cria coisas, né? É o cara que entende um pouco de sabor, de textura, de aroma, de combinações e por aí vai. Então hoje, por exemplo, vamos supor que você queira fazer seu casamento e você quer um cardápio harmonizado, mas você não quer harmonizado com vinho, porque com vinho todo mundo faz. Você quer um cardápio harmonizado com drinks. O Grammer faz.
Interessante.
E é uma forma que a gente achou de agregar ainda mais valor ao nosso serviço, pro nosso cliente. Sabe, uma experiência ainda melhor.
Perfeito. E deixa eu te perguntar, mas se eu quiser contratar só o bar, também posso?
Pode sim.
Qualquer um desses produtos do Grammer, a gente consegue contratar separado. Por exemplo, quer contratar o seu salão para fazer algo corporativo, não vai ter buffet, mas eu quero contratar. Também funciona.
Bem, só não deixa outro buffet entrar lá.
Não, faz sentido também, a concorrência não dá. E quais foram os eventos mais... Quais são os tipos de eventos mais realizados lá? É casamento? É formatura?
Cara, isso é
outra coisa. Ou tem coisa também diferente que normalmente a gente não espera?
Isso é outra coisa que mudou ao longo do tempo. Era muito comum, principalmente antes da pandemia, você fazer um casamento para 200, 300, 400 pessoas. Era muito comum, eventos grandes. Porém, depois da pandemia, a pandemia meio que ensinou ao brasileiro, né, de uma forma nacional, que não precisa fazer festa para todo mundo. Particularmente, eu não gosto disso, porque se eu for fazer o meu casamento um dia,
Eu pensei nisso também, não sei se eu quero convidar todo mundo.
Ai, cara... Eu não sei se é porque eu fui criado nesse mundo, mas por exemplo, se eu for fazer o meu casamento, eu quero todo mundo. Todo mundo da minha família, todos os meus amigos. E eu sei que vai dar pra mais de 300, 400 pessoas fácil. Ainda tem o outro lado da mulher, da esposa, entendeu? Eu tenho que achar ela primeiro, mas né, vai saber. Às vezes acontece muita gente. Então eu gostaria de convidar todo mundo. Eu vejo muito pessoal falando, nossa, mas o dinheiro que eu vou gastar numa festa, eu faço uma viagem. Mas cara, uma viagem você não leva todo mundo que você gosta. Você não consegue, por exemplo, fretar um avião e levar, tipo assim, toda a família que você gosta, todos os amigos que você gosta. Você vai ter que cada um pagar o seu, e aí muitas vezes uma pessoa que você gosta muito...
Não vai poder ir, exatamente.
Entendeu? Então, na festa, ela serve pra isso, tá? Pra celebrar, pra confraternizar e tudo mais. Só que depois da pandemia, eu acredito que muito por questões financeiras também, as pessoas passaram a fazer casamentos menores. Diminuiu muito o número de tamanho dos eventos sociais. O casamento, o 15 anos, a boda... Festa que antigamente eu fazia para 300, 400 pessoas, hoje caiu para 80, para 60. E aí,
você acha que virou um padrão?
Cara, tá cada vez mais. Tá cada vez mais. Por exemplo, restaurante nunca foi meu concorrente. Mas hoje alguns restaurantes têm opção de casamento. Ele simplesmente isola uma parte do espaço dele e a pessoa vai fazer um casamento ali para 60, 70, 80 pessoas. Perde aquele negócio do
chique. Do amor, é isso que eu vou falar, né?
Amor é a parte da
exclusividade do seu dia, do seu momento, né?
É a parte da tradição que se perdeu um pouco ali no caminhar das coisas. E também porque, tipo assim, pandemia, a primeira coisa que aconteceu na pandemia é isolamento, né? Aglomeração de pessoas, zero. Então, tipo assim, aí depois que foi passando, as pessoas foram percebendo que, pô, mas teve gente que fez festa no casamento, chamou poucas pessoas e deu tudo certo. Então, tipo assim, mudou, entendeu? Antes da pandemia, o nosso carro-chefe era os sociais. Era o casamento, era bodas, a gente fazia muita bodas. A gente continua fazendo, mas tipo assim, esses são os eventos externos, né? Porque como o meu salão é grande, então muitas vezes não compensa fazer lá. Aí a pessoa faz no salão de festa do condomínio do prédio, do onde ela mora e tudo mais. Agora, o que eu mais faço no meu espaço são eventos corporativos. É muito comum eu atender, por exemplo, uma empresa para fazer um treinamento, ou uma confraternização de final de ano de uma empresa, que são eventos, vamos dizer assim, de porte maior. Eventos ali de 400, 500, 600 pessoas. E externamente, cara, externamente eu faço tudo. Creio.
Você falou, jantares menores em casa até eventos igual o meu, foram o quê? 300 pessoas?
Isso.
Né? 300 pessoas? Deixa eu te perguntar uma coisa, mas e eventos cobrando? Você organizar um evento, uma festa, eu sei que você faz um final de ano muito famoso também, um ano novo.
Nosso Grand Réveillon.
Grand Réveillon, olha, o Réveillon vai ter de novo.
Vai ter de novo, vai. Os únicos anos que a gente não fez mesmo foram os anos da pandemia. Desde 2017, a gente começou a fazer, 17 para 18, 18 para 19, 17 para 18, a gente começou a fazer e não parou. Só não fizemos a pandemia porque não dava. E ainda tinha uma esperancinha ali no coração de fazer, viu? Mas não podia de jeito nenhum. E esse ano a gente vai fazer de novo. Todo ano a gente tenta fazer uma coisa diferente, um cardápio diferente. O nosso grande tchan é a comida. A gente sempre faz um cardápiozão bem legal. E bem eclético também nosso cardápio de Réveillon. Que como é um evento aberto ao público, então tem gente que gosta de carne, tem gente que gosta de frango, tem gente que gosta de peixe,
tem
gente que gosta
de massa,
então tem que ter pra todo mundo. Tem que ter o cardápio pras crianças, fundamental, tem que ter o mini hambúrguer, a pizza, a batata frita, a criançada ama isso. Então a gente sempre faz esse serviço. E a gente faz também. Eu já fiz, em 2016, eu fiz um evento chamado Campão Rock Festival. Chamei umas bandas de rock.
Lá no Gramero.
Acho que a minha cara entrega, que eu gosto um pouco de rock. E aí chamei umas bandas de rock, fizemos um festival lá e, cara, eu adorei o evento, quis muito fazer de novo, só que eu tava tão envolvido com a Show Bar na época que eu acabei não dando continuidade, mas é um projeto que eu tenho vontade de trazer de volta.
Interessante, Campo Rock, legal.
Uhum.
E como que você consegue manter, poxa, porque tudo que você tá falando, tanto que você consegue atender, é muito funcionário. Você falou que tem os contratados, tem os freelas, mas como que você consegue manter isso no mercado que a gente tem? É cada vez mais difícil de reter o pessoal, de ficar na empresa. Eu vejo isso pelas nossas empresas também. Como você fideliza essa sua equipe e consegue treinar? Porque o seu negócio é muito específico, tem que ser treinado para isso.
Cara, eu já dei curso.
Tem um cursinho do Grammar?
Eu vou te dar um exemplo do bar de drinks.
Uhum.
Eu cheguei a dar curso de graça de bartender, eu cheguei a dar aula no Senac também de drinks e coquetéis. E eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma turma de bartender e vou dar esse curso de graça, só pra treinar a galera, só pra botar eles pra trabalharem. O pessoal não valorizou quase nada.
Mesmo assim, mesmo de graça.
Porque era de graça, mano, o que é de graça o pessoal não valoriza. Aí eu fiz esse mesmo curso cobrando. Aí eu tive aderência.
Olha só.
Aí eu tive pessoal que ficou. Teve gente que fez o curso comigo, que trabalhou anos comigo, que inclusive hoje abriram empresas, que hoje tem suas empresas de coquetelaria. E eu acho isso super legal. Porque eu acho que
passou pra frente.
Exatamente, acho que a informação é pra ser passada. E dentro do buffet do Grammar, eu tenho algumas cabeças-chave ali que são, caras, são pessoas do Grammar. Elas vão ficar ali até o fim comigo, eu tenho certeza. E se um dia elas saírem dali, elas vão sair dali pra crescer.
Com certeza.
Entendeu? E essa galera que tá ali comigo, eles pensam como eu. Eles não acham que informação é pra ser retida, é pra ser ensinado. Eu tenho uma rotatividade de funcionários, que às vezes um cozinheiro que entra ali, depois tem uma proposta melhor, ou consegue algo melhor, ou vai fazer algo por conta dele. Mas de uma forma geral, eu tenho uma aderência muito boa de funcionários lá. Óbvio, o freelance nem tanto, porque não dá.
Mas isso faz meio parte do ramo da culinária, né?
Faz, cara, é normal. Não só da culinária, é pra tudo. Pega aí uma construtora e vai ver como é que é pra achar mesa de obra. Tem que ter o cara bom que fica lá e esse cara vai querer crescer na vida, vai querer ganhar mais. Ou você paga mais pra poder segurar o cara ou você deixa ele pra ter asa. E é a vida. Eu não fico muito na cozinha mais hoje, mas se precisar, eu vou. Então, se eu tiver que com o funcionário sair e eu tiver que ficar na cozinha um tempo, eu fico também, não tem karma.
Perfeito.
Eu acho massa isso de ver... Poxa, eu tive funcionários ali que... Cara, cresceram muito na vida, que subiram muito. Eu acho muito massa de ver isso.
Mas eu também super falo para os funcionários. Falo, gente, se todo mundo estiver comigo, puder crescer junto, melhor. Chegar no momento que precisar ir para outro lugar, paciência. Só me avisa com um mês antes, não me deixa na mão.
Não, assim...
Entende? Eu acho que porque é uma logística de organizar todo um evento, se preparar e você conta com uma pessoa que não tá ali. Imagina que logística deve ser a situação mais difícil sua, né?
Eu já tive um funcionário meu que abriu mão de proposta de emprego muito boa pra não me deixar na mão.
Olha, esse é parceiro.
Você quer parceiro mais do que isso?
Fantástico.
Tipo assim, ele falou que não ia sair, não vem me devendo, são nossas épocas de mais pancadaria. E ele falou, mano, eu não vou sair da empresa porque é novembro e dezembro, se eu sair agora eu te ferro. Ele falou isso pra mim. Eu só olhei pra cara dele e falei, obrigado, mano, vamos se matar de trabalhar agora. Vambora.
Legal. Mas isso aí é mérito seu, é mérito da sua família. Foram mais de 30 anos já no mercado, né? Vocês estão de parabéns. De novo, eu tô aqui pra validar. A comida é maravilhosa, o atendimento é fantástico. Eu sou muito grato quando vocês trabalham com a gente, atendem a gente. E dá pra ver o know-how que você tem. Dá pra ver o know-how. Você entende do mercado, entende como funciona o sistema. Eu super recomendo mesmo. E obrigado por trazer essa informação aqui pra gente, Correio de 360.